Psicóloga Juliana Almeida, quais são as síndromes do final do ano em que as pessoas precisam ter uma observação ou ter o cuidado de não ser atingida por esses sinais?
Na verdade, tem uma síndrome aí chamada, né, no meio, né, dos profissionais da saúde mental, principalmente da psicologia, que é síndrome do final do ano, não é um diagnóstico. Tem um termozinho já bastante usado, que é dezembrite, né, que ele é usado para a gente identificar esses sinais, que é o quê? A gente chega no final do ano e vem aquelas autocobranças, as cobranças sociais e as cobranças, muitas vezes, de trabalho, que é aquela sobrecarga, né, de final de ano, aquele famoso fechamento do mês. E aí a gente acumula com o fechamento do ano. Então, aí dá uma potencialidade maior para a nossa subjetividade. É um símbolo, né, um simbólico bastante forte para muitos trabalhadores, para muitas pessoas. E até quem não trabalha, né, vem aquela cobrança. O que é que eu fiz? O que, que eu deixei de fazer? Aquela listinha que a gente faz lá em janeiro, né? Com metas, expectativas. Quando chega nesse finalzinho de ano, a gente fala, e aí? Né? A gente vai fazer aquele balanço. E aí isso pode gerar, muitas vezes, sintomas, né? Como angústia, ansiedade, depressão, aquele humor deprimido, que é aquela frustração, né? E fora, gente, o próprio cansaço de um ano todo de desafios, de muitas vezes a gente passar por situações conflituosas, perdas, lutos, né? Que a gente pode estar passando aí. E aí chega nesse momento que é momento de confraternizar. As pessoas exigem o quê? A sociedade exige da gente alegria, consumismo, comprar, se reunir. E aí tem um buraco. Às vezes eu não estou na situação financeira muito boa, às vezes eu não estou com as pessoas que eu gostaria de ter, porque eu tive uma perda, ou separações, ou porque estão distante em outra cidade, eu não pude estar lá com eles, ou por perdas mesmo de luto. E aí tudo isso acaba gerando o que a gente chama dessa síndrome, realmente, que é onde a gente se cobra bastante e aí gera um sofrimento psíquico que muitas vezes vai procurar ou precisar de um profissional da área da saúde mental.
Datas do Natal e Réveillon são datas especiais e marcantes. E como virar a chave?
A virar a chave, ela é também simbólica, né? A gente está aí concluindo o ano e aí a gente precisa entender que todos os dias, não é só 2025 para 2026, mas todos os dias, do dia 23 para o dia 24, do dia 25 para o dia 26, a gente tem a chance todos os dias, Marconi, de acordar. E quando a gente recebe esse presente, que eu digo que é divino, né? E com nossa participação, se eu cuido da minha saúde, né? Se eu estou ali me alimentando bem, se eu faço atividade física, me alimento bem, se eu observo os sinais do meu corpo, se eu me cuido, é sinal de que eu estou sendo abençoada, tanto pelo meu cuidado, pelas bênçãos, né, divinas mesmo. Então, a gente tem essa chance, não é só na virada do ano, a gente tem essa chance diariamente. Mas esse símbolo do ano seguinte gera o quê? Metas e objetivos novos. A gente quer ou permanecer, né, mantendo aquele ritmo, aquele cuidado que a gente já tem, ou a gente fala, não, ó, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu entro na academia, esse ano eu vou cuidar mais da minha espiritualidade, esse ano eu vou cuidar mais da minha alimentação, aí eu vou iniciar o ano fazendo um check-up, né? Então, às vezes, a gente cria essa expectativa maior com a virada do ano, a gente associa a fazer algo novo pela gente, ou até mesmo pelo outro. A gente fala, ah, esse ano eu vou ser mais compreensivo, esse ano eu vou ser mais, né, amigo, esse ano eu vou ser mais família. Então, a gente também tem esses compromissos. Então, a virada do ano, ele é um símbolo forte para a gente iniciar um comportamento novo. Então, é uma boa hora, é um bom momento, já que a gente tem esse simbólico que não é consciente, é inconsciente também, certo? E muitas vezes de pressão social e também pressão subjetiva nossa de dizer assim, é a hora da mudança. Então, se a gente quer ter a oportunidade de pelo menos pensar ou praticar um comportamento novo, estamos na melhor hora mesmo.
Muitas pessoas, nesse período, psicóloga Juliana Almeida, se deparam com solidão e depressão. Como ser adverso?
Muitas vezes, a ausência de pessoas que é significativa para a gente vai pesar nessas datas comemorativas, que é um símbolo realmente de reunião familiar, né? É um símbolo de nascimento para os cristãos mesmo. A gente tem um símbolo, a simbologia do nascimento de Cristo, e isso remete ao, né, família, aquela imagem mesmo ali do nascimento de Jesus com a mãe, né, Maria com José. Então, é simbólico. E fora isso, a gente fala, e aí? O tempo vai passando, a gente perdendo entes queridos, a gente vai ficando distante, ou por questões até financeiras de trabalho, a gente não vai poder. A gente está tendo aí um feriado no meio da semana, então alguns vão conseguir viajar, outros não, por causa de compromissos de trabalho. Então, mas o mais importante é a gente lembrar o que é adverso aí nisso tudo. É a gente lembrar as memórias afetivas. Isso não pode ter um peso, e sim a gratidão, e sim o agradecimento. Que bom, esse ano eu não estou com fulano, mas quantos anos eu já tive? Quantos momentos bons eu tive? Então, eu sempre falo, o ser humano, ele tem uma tendência, quando ele está com humor deprimido, de pensar mais negativos do que positivos. E a gente pode usar essa ferramenta, né, ao quê? Ao nosso favor de, se eu estou pensando negativo, deixa eu pensar positivo, que é isso que a gente usa muitas vezes para o humor deprimido. Vamos fazer o exercício de pensar mais positivo do que negativo? Então, quando eu sentir a falta de alguém, eu lembro dos natais que eu passei com a pessoa, lembro dos anos novos que eu passei com aquela pessoa, e muitas vezes agradecer, né? E dizendo, poxa, e hoje eu estou passando com quem? E hoje, o que, que eu posso agradecer por hoje? Às vezes por estar vivo, às vezes por ter um alimento, às vezes por estar na nossa casa, às vezes por estar aqui ainda com alguma meta, com algum objetivo para fazer, com o trabalho. Então, diante dessas adversidades, da ausência, da solidão, eu sempre recomendo a gente pensar no lado bom sempre das coisas, porque tem. Existe o ruim? Existe. Mas também existe o lado bom. E a gente focar em memórias afetivas boas. Porque Natal, Ano Novo, todo dia a gente tem essa chance também de pensar no lado bom da vida e não no ruim, né? Isso quando sai do nosso controle, eu não consigo. Tem gente que fala, Juliana, eu não consigo pensar positivamente. Então, é sinalizador que você precisa de ajuda. É sinalizador que seu próprio neuroquímica, né, o funcionamento cerebral, ele não está te ajudando. A sua prática comportamental não está te ajudando. E aí, muitas vezes, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um médico com alguma medicação para elevar essa neuroquímica dentro de você e você realmente produzir novamente neurotransmissores que traz bem-estar, traz alegria, pensamentos positivos. Então, é um bom momento para a gente também observar isso. Se a gente está neuroquimicamente bem, se a gente está psiquicamente bem e comportamentalmente também bem. Se eu não consigo pensar positivo e no lado bom das coisas, nesse período que é propenso, eu preciso procurar ajuda.